A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Esse é o Escala Brasileira, Sérgio Brito, o convidado de hoje. Tudo bem, Sérgio?
Tudo bem, Alcebiades, é um prazer estar aqui com você.
Demorou, hein? Você veio, demorou, mas veio, né, cara?
Demorei, mas vim.
Bom, a gente sabe, aqui no programa, nós temos uma tradição de falar da formação musical da pessoa. No teu caso, tem uma história que é interessante. Você foi, inclusive, alfabetizado em espanhol, porque o teu pai, que é Almino Afonso, não é isso?
Isso mesmo.
Tinha saído para o exílio e você foi com o restante da família para
o exílio. Acompanhei o exílio do meu pai, fui alfabetizado em espanhol, morei lá 7, 8 anos, voltei com 14. Fui com 6, voltei com 14, 7 anos, na verdade. Enfim, foi uma experiência forte na minha vida, hein? Marcou muito.
Marcou bastante. E essa época do exílio, você teve a oportunidade, claro, de ter acesso a uma sonoridade diferente da que rolava aqui.
Desse começo, assim, na minha infância e começo da juventude, eu me ligava mais em curiosamente, em música clássica. Meu pai ouvia muita música clássica. Eu comecei a tocar, na verdade, piano, aprendendo peças, Bach, Beethoven, coisas simples assim, mas eu entrei na música por aí. Depois que eu comecei a me interessar mais por música popular e rock e tudo mais, né? E,
na verdade, você se interessou primeiro por pintura, né?
Por artes plásticas. Foi, né? Inclusive, a faculdade, eu cursei duas faculdades sem acabar nenhuma das duas, foi artes plásticas e filosofia.
Claro. Vamos abrir o programa de hoje com que música? Pode ser da época dos Titãs?
Pode ser, como
que
você
quer chamar?
Olha, podia ser, se for Go Back, seria uma boa pedida, porque até das músicas que eu gravei, essa é a mais antiga que eu devo ter feito com uns 16, 17 anos.
Não é minha cidade, é um sistema que invento, me transforma e que acrescento. a minha idade. Nem é o nosso amor, é a memória que suja, a história que fervuja. O que passou não é você, nem sou mais eu. Adeus, meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus. E vem.
Você está ouvindo a Escala Brasileira. Sérgio de Brito Álvares Afonso é o convidado de hoje. Sérgio, você sabe que essa entrevista não é só para Brasília, você está sendo ouvido também em mais 9 capitais aí, né, do Norte e Nordeste. Então você pode passar um contato para eles, uma referência, assim, um site que você...
Então, eu vou passar aqui os meus contatos, os que eu lembro. Que... eu sei que o meu Twitter é Sérgio Brito, tudo junto com 2 T's, _51. Eu tenho uma página no Facebook, é Sérgio Brito Oficial. E eu acho que quem quiser me achar na internet, me acha. Eu tenho uma página no YouTube também, é só pôr Sérgio Brito, o nome dos meus trabalhos, Pura Bossa Nova, que acha facilmente, assim, os contatos todos estão lá. De cor, assim, eu não sei, eu não sou muito profissional nesse sentido.
Nesse sentido, né?
Nesse sentido, em outros eu sou.
Bom, parando praticamente do ponto onde a gente veio do bloco passado, você falou sobre o exílio do teu pai, e na verdade tem sempre algo político em torno disso, né? Uhum. Então, por exemplo, algumas músicas que você é autor, ou então é parceiro, e você tem várias que tem uma mensagem política.
Uhum.
Atualmente, Desordem tá
na ordem do dia.
Tá na ordem do dia, ela voltou à ordem do dia.
Curiosamente, né? Porque a música é de 87, e outro dia, quando a gente voltou a tocar... você vê o telejornal e vai pro show e fala, caramba, mas precisa ser tudo igual, né? Porque essa coisa dos presídios, dos linchamentos, das brigas em estádios, de tudo isso, esse questionamento de quem quer manter a ordem, quem quer criar a desordem, por quê, afinal de contas, qual é o sentido de tudo isso, inclusive das manifestações públicas e tudo mais, é uma coisa que fazia parte daquele Brasil, mas ainda faz parte do que a gente vive hoje em dia, né?
Claro. E não deixa, por exemplo, Marvin também não deixa de ter um componente...
Também, é uma história... Eu acho que a gente, não só eu, mas os Titãs, eu acho que nós somos preocupados com isso, coisas básicas, que é liberdade e justiça social. Eu acho que são dois temas que sempre fizeram parte do nosso interesse, assim, tratar desses assuntos, falar da sociedade também. A gente fala de tudo, eu acho que a gente tem canções de amor, tem canções... Enfim, reflexões sobre a vida, como epitáfio e tudo mais. Mas a gente também sempre focou nisso, em fazer um pouco uma polaroid do nosso tempo. O nosso disco mais recente, que é o Nhengatu, que é um disco que não sei se vocês conhecem, tiveram tempo de ver, mas é um retrato ácido do Brasil de hoje em dia. E eu acho que sempre foi uma temática forte, que eu acho que a gente trata bem.
Nhengatu era a língua geral, né?
Língua geral.
Era uma mistura entre o tupi, guarani, o português arcaico. Ela era uma mescla disso tudo.
Forjado pelos jesuítas para promover a unidade, né? Num país tão diverso e continental, assim, conseguir que, enfim, um ponto de comunicação. A língua é um ponto de partida essencial, né?
Então, é em torno dessa unidade que vocês fazem a crítica, é isso?
Na verdade, o nosso disco, esse conceito do disco, assim, a capa é a Torre de Babel, né? Que é uma espécie de monumento ao desentendimento, né? Porque tem aquele mito bíblico, Jesus, enfim, fez que cada um falasse uma língua diferente e ninguém se entendia mais, e aquilo que era uma construção para alcançar os céus, ruiu, né? Por causa do desentendimento. Então, a capa do nosso disco é esse monumento e o nome é Nhengatu, quer dizer, o oposto, né? Como claro. Se a gente quisesse dizer, estamos precisando nos entender.
Falar a mesma língua, né?
Precisamos falar a mesma língua.
Que ela seja um pouquinho de cada uma delas que estão...
Exatamente, cada um com as suas particulares, mas precisa ter
algum ponto em comum.
Algum ponto em comum.
Muito bem, a segunda de hoje vai ser?
A segunda de hoje, o que é que você quer tocar? Pode ser do meu trabalho solo, para dar uma
suspeito,
contrastada?
Eu sou suspeito, mas a gente falou em Marvin, eu quero ouvir Marvin.
Então vamos de Marvin.
Aí depois a gente passa pro
que
trabalho.
Que é uma parceria minha com o Nando, que você falou que já recebeu aqui no teu programa, e que é muito curiosa, porque eu lembro, a gente ainda não fazia sucesso nem nada, e a gente fez no meu quarto ali, na casa dos meus pais.
Você que sintonizou agora, este é o programa Escala Brasileira. Sérgio Brito é o convidado de hoje. Sérgio, são 30 anos de carreira, é isso?
32 já.
32 já, né? porque você conta...
Piscou o olho, passam 2 anos.
Piscou, já passou, tá certo. Mas daquela época em que vocês brincavam de fazer música no colégio e tal, vocês tinham realmente expectativa de fazer sucesso que fizeram?
Não, porque, olha só, na época que a gente começou, essa história de banda, de rock, era uma raridade, né? Não existia. Quando a gente começou a fazer, você tinha os grandes artistas da música popular brasileira, as pessoas que eram já grandiosas, Chico, Tom Jobim, e a música mais popular, assim mesmo, né? Assim que, mas essa coisa de música pop ainda era uma coisa muito... incipiente no Brasil, música pra jovem, né? Nós éramos jovens, não existia. Mas acho que aí começou, a virada exatamente começou, talvez com a Blitz, que foi um primeiro grupo, assim, que fez sucesso ali, que era um... E aí a gente viu que existia essa possibilidade, mas era uma possibilidade. A gente não sabia se aquilo ia durar, se ia dar certo, se iam apostar na gente.
As bandas de Brasília também,
as
né?
bandas de Brasília também. Na aqui começou a FVC no Rio, São Paulo, Brasília, acho que foram os grandes polos, né?
Do rock and roll, e aí explodiu o negócio. Você acha que hoje o rock and roll considera o rock and roll uma linguagem, um gênero musical que já está incorporado na cultura brasileira?
Eu acho que está, mas infelizmente está passando uma fase meio fraquinha, assim, eu acho, em termos de renovação e de novos nomes. Eu acho que as pessoas... enfim, da nossa geração, acabaram ficando um pouco burocráticas, e nisso eu incluo até uma certa crítica aos Titãs, mas acho que a gente retomou agora o rumo mais certeiro da nossa carreira, e as bandas novas realmente não me entusiasmam. Acho que muitas delas começaram e acabaram rapidamente, talvez porque o trabalho é um pouco consistente. Mas eu acho que tá ali esse gosto, um rock com cara brasileira, que trate das temáticas daqui... musicalmente também, que procura ingredientes de música brasileira, eu acho que já está, as pessoas entenderam que isso é uma coisa que tem um poder de comunicação muito forte com o povo brasileiro, e acho que uma hora ou outra isso volta a ocupar um papel mais relevante.
Você poderia citar dentro disso o caso do Sepultura, que foi gravar com conceitos dos índios, né? Foi
buscar exatamente, sonoridade. E o Sepultura, que é uma banda... A gente, aliás, fez um programa ontem com eles, anteontem, de TV, assim, dividimos o palco e tal, que é uma banda que é conhecida no mundo inteiro, talvez mais conhecida fora do Brasil que no Brasil, assim. Tem pouco espaço aqui na grande mídia, para eles é um custo fazer. E, no entanto, é uma banda que toca em qualquer festival aí pelo mundo.
Manda bem lá fora, né? Bom, a terceira de hoje vai ser agora a partir da tua carreira solo, né? De 2001. O que você vai pedir?
Você quer que eu peça... Posso pedir do último disco já? Ou você quer fazer
você um... Você que sabe. Eu acho que uma daquele disco primeiro.
É do primeiro disco. Eu gosto daquela música que chama Carrossel, que é uma música que tem um ingrediente, assim, de música nordestina, e que tem uma letra interessante. Acho que vai fazer um bom caminho.
Bacana. Vamos lá. Carrossel.
Era irmã de Guilherme, que era tio de Carlos. Marta, sogra de Paulo. Roberto, melhor amigo de Cláudia, era amante de Mauro. Nando, que é neto de Elias e está noivo de Bruna, se dá muito bem com os pais. Lucas, irmão mais novo de Laura, que é nora de Marcelo, já não namora mais. Vânia gosta do primo de Nelson, que é genro de Ricardo, cunhado do seu Casé. Theo, afilhado de Isabel, que é mãe de Eduardo, só teve uma mulher. Lígia, que é madrinha de Heitor, encontrou seu grande amor e casou mais uma vez. Cássia, filha adotiva de Márcia, bebeu além da conta e nem deu conta do que fez. João, André, Roberta, Maria, são novas histórias de amor, novas histórias de amor acontecem todo dia. Dina, José, Letícia, Antônio, são tantos os nomes do amor, tantos os nomes do amor, quantos cabem nos seus sonhos. Música.
Marco Aurélio que adorava as duas filhas. Hélio que tinha filhos e esposa e não gostava dessas coisas, abandonou a família. Silvia que agora está com Rubens, já teve três namorados, ainda pensa em Raul. Rita separada de Raí, saía toda noite e ia com qualquer um. João, André, Roberta, Maria, são novas histórias de amor, novas histórias de amor, acontecem todo dia. Tina, José, Letícia, Antônio, são tantos os nomes do amor, tantos os nomes do amor, quantos cabem nos seus sonhos.
Você está com Escala Brasileira.